Meus senhores, vamos procurar começar, está bem? Temos uma ordem de trabalhos bastante extensa. Bom dia a todos. Efetivamente, temos que ir começando porque temos uma ordem de trabalhos bastante extensa e temos também, naturalmente, depois a audição às 11 horas. E, portanto, apelava também a que durante a ordem de trabalho pudéssemos ser pragmáticos e objetivos o mais possível dentro daquilo que for a condução dos trabalhos. O primeiro ponto são informações e eu gostaria de transmitir aos senhores deputados que no dia 15 de julho temos já uma audição marcada com a diretora do Programa Nacional para a Infecção VIH-Sida e Tuberculose, a doutora Isabel Aldir, e o Fórum Nacional para a Sociedade Civil para o VIH-Sida, Tuberculose e Hepatites Virais. O Fórum Nacional estamos a aguardar confirmação de presença, mas a senhora diretora do Programa Nacional já confirmou. Portanto, dia 15. Dia 22, às 9 horas, temos a audição da senhora Ministra da Saúde, para quatro temas com cinco requerimentos. Portanto, essas são as primeiras informações em termos de agenda, dia 15 e dia 22. Depois temos aqui uma segunda informação que eu também colocava à vossa consideração. Chegou tarde a redação final das apreciações parlamentares números 12, 13 e 20 e, portanto, não foi incluída na ordem de trabalhos. Mas ela está, já foi distribuída a todos os seus deputados e, portanto, eu colocava à vossa consideração se alguém tem alguma coisa ao opor que possamos incluir na ordem de trabalhos e votar, e assim também já ficava... Portanto, não precisa ser votado, só colocava à consideração se alguém tem algo a opor à redação que foi dada pela Daplan. Ninguém tem nada a opor? Portanto, muito bem, então considera-se aprovada esta redação, fixada esta redação final. No segundo ponto da ordem de trabalhos temos, portanto, a aprovação, a discussão e votação das atas, ata número 23 de 24 de junho e ata número 24 de 1 de julho. Alguém pretende fazer alguma intervenção sobre esta temática? Então, se ninguém pretende, eu colocaria à votação a ata número 23. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A ata número 24, a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. No ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, vamos fazer discussão e votação das propostas de alteração apresentadas no âmbito das apreciações parlamentares número 16, 19, 16 do PCP, 19 do PSD, relativas ao Decreto-Lei 23 de 2020, 22 de maio, que estabelece as regras para a celebração de contratos de parceria de gestão na área da saúde. Temos, não está cá a Iniciativa Liberal, portanto, que foi a primeira a entregar o pedido de apreciação parlamentar. Está cá o PCP e o PSD. Eu perguntava aos partidos presentes se pretendem apresentar genericamente, de uma forma sucinta, as suas apreciações parlamentares. Se não pretendem, passávamos então à votação. Penso que todos terão o guião que foi apresentado pelos serviços e, portanto, assim sendo, penso que será mais fácil nós irmos seguindo a votação. E começaríamos logo pelo objeto do artigo 1. Eu colocava a votação a proposta da Iniciativa Liberal. Artigo 1. Quem vota a favor?
Alinha A, não é?
Alinha A, exatamente. Portanto, artigo 1, alinha A. E quem vota a favor? O PSD. Quem vota contra? Portanto, o PS... A ser eu e o Voco. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está rejeitado. Vamos então agora votar a proposta do PCP. Quem vota a favor? O Bloco e o PCP. Quem vota contra? O PS e o PSD. Quem se abstém? Portanto, está rejeitado. E agora a proposta do PSD. Quem vota a favor? O PSD. Quem vota contra? O PS, o Bloco e o PCP. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, não houve alteração. Foi rejeitado. Vamos então votar o número 1 do artigo 2, que é a natureza de gestão. Quem vota, portanto, a proposta do PCP, quem vota a favor? O Bloco e o PCP. Quem vota contra? O PS e o PSD. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está rejeitado. Vamos. Diga. Verifiquem quando houver ligação com o PAN, por favor, digam, está bem? Continuamos então no artigo, no segundo artigo, ponto 2, proposta do PCP. Quem vota a favor? O Bloco e o PCP. Quem vota contra? O PS e o PSD. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está rejeitado. Artigo 3, objetivos da gestão pública dos estabelecimentos de saúde. Temos três propostas. Proposta da Iniciativa Liberal para o ponto 1. Quem vota a favor? O PSD. Quem vota contra? O PS, o Bloco e o PCP. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está rejeitado. A proposta do PCP relativamente a este número 1. Quem vota a favor? O Bloco e o PCP. Quem vota contra? O PS e o PSD. Quem se abstém? Ninguém. Então, também está rejeitado. E a proposta do PSD para o número 1. Quem vota a favor? O PSD. Quem vota contra? O PS, o Bloco e o PCP. Está também rejeitada. Para o número 2 temos uma proposta do PCP. Quem vota a favor? O Bloco e o PCP. Quem vota contra? O PS e o PSD. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está também rejeitada. Para a linha C, temos uma proposta da Iniciativa Liberal. Sim, ainda continuamos no artigo 3º, a linha C. Proposta da Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Ninguém. Quem vota contra? Portanto, PS, Bloco e PCP. Quem se abstém? PSD. Está rejeitada. Há também uma proposta de alteração da linha C por parte do PSD. Quem vota a favor? Quem vota contra? PS, Bloco e PCP. Quem se abstém? Ninguém. Está rejeitada. A linha D tem uma proposta da Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Ninguém. Quem vota contra? Quem vota contra? Bloco e PCP. Quem se abstém? PSD. Portanto, está rejeitada. E há também uma proposta para a linha D do PSD. Quem vota a favor? Quem vota contra? PS, Bloco e PCP. Quem se abstém? Ninguém. Depois há aqui uma proposta de eliminação do número 4 por parte da Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Ninguém. Quem vota contra?
O PCP votou. A favor?
Não. Eliminação do ponto 4, proposta da Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O PCP. Quem vota contra? O PS, o Bloco. Quem se abstém? O PSD. Portanto, foi rejeitado. O PSD tem também uma proposta de alteração a este artigo 4º. Quem vota a favor? O PSD. Quem vota contra? O PS, o Bloco e o PCP. Quem se abstém? Ninguém. A proposta foi rejeitada. Artigo 4º. Número 1. A proposta do PCP. Ok. Nós podemos votar o ponto 1, 2 e 3 ao mesmo tempo, se estiverem de acordo. Estão de acordo? Portanto, quem vota a favor?
O 3 não. O 3 não tem outra proposta. O 2.
Exatamente. O 1 e o 2. Vamos votar o 1 e o 2, ok? A favor? O Bloco e o PCP. Contra? O PS e o PSD. E abstenções, ninguém. Ainda não temos o PAN, pois não?
Não.
E, portanto, para o ponto 2 será a mesma votação. Agora, para o ponto 3, temos duas propostas. Vamos começar a votar a do PCP. Quem vota a favor? Bloco e PCP. Contra? PS e PSD. Abstenção? Ninguém. Proposta do PSD. Quem vota a favor? Quem vota contra? O PS, o Bloco e o PCP. E não há abstenções. Artigo 5º. Há uma proposta do PCP. Quem vota a favor? Bloco e PCP. Quem vota contra? PS e PSD. Continuam a abstenções. Depois temos a linha F, e portanto isto do artigo que estamos a votar, que é o artigo 5º. A linha F. Já estamos no artigo 5º, a linha F. Aguardamos um bocadinho que consiga organizar-se. Muito bem, artigo 5º, a linha F, proposta do PCP. Quem vota a favor? O Bloco e o PCP. Quem vota contra? O PS, o PSD e o CDS. Abstenções não temos. Foi rejeitado. Então agora entramos no artigo 6º. No artigo 6º, a proposta do PCP de revogação. Quem vota a favor? O PCP.
E o Bloco.
Quem vota contra? O PS, o PSD e o CDS, e continuam ainda abstenções. Rejeitado. Artigo 7º, uma proposta do PSD, quem vota... desculpem. Artigo 7º que... Ok, muito bem. Portanto, temos que votar primeiro do PCP, artigo 7º. Quem vota, quem entrada em vigor, quem vota a favor? O PCP. Quem vota contra? O PS, o PSD e o CDS. Quem se abstém? O Bloco. Agora temos a proposta do PSD. Quem vota a favor? O PSD. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? o Bloco, o PCP e o CDS. Foi rejeitada. Artigo 8º, proposta do PCP. E penso que é a única, portanto, vamos votar tudo junto. Quem vota a favor? Portanto, o Bloco e o PCP. Quem vota contra? O PS, o PSD e o CDS. E não há abstenções.
Não há
artigos preambulares e não há título.
Não há
título.
Não
é? Foi tudo rejeitado.
Foi tudo rejeitado.
Muito bem. Sim, sim.
Sr. Presidente, bom dia. Era só para confirmar a votação do Bloco na a linha D do número 3 do artigo 3º, porque eu não tenho a certeza de ter dado a indicação de voto correta. A linha D do número 3 do artigo 3º.
Número 3 do artigo 3º.
O voto do Bloco é contra, não tenho a certeza. Ok, então está certo. Obrigado. É. Obrigado.
Muito bem, portanto, foram todos os artigos rejeitados. O que significa que não temos que fazer os artigos preambulares, nem o título, porque mantém-se exatamente como estava. Entrávamos agora no 4º ponto da nossa ordem de trabalhos.
Senhor Presidente.
E depois temos um 5º ponto. Não sei se o Bloco pretende, uma vez que apresenta as duas iniciativas, se
Senhor
pretende
Presidente.
Discuti-las em conjunto ou em separado. O Partido Socialista pediu a palavra.
Sim, Senhor Presidente, bom dia. Queria só dizer-lhe o seguinte, não, os deputados do Partido Socialista vão entregar uma, não uma declaração de voto, mas umas considerações sobre a votação que nós temos agora a fazer. Eu vou-lhe fazer chegar isso.
Muito bem, fica registado.
Das votações, não é?
Sim. Sim, sim. Então, passava a palavra ao Bloco de Esquerda para a discussão do ponto 4.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estava só aqui a colocar em ordem os meus papéis, peço desculpa. Agora sim. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todas e a todos. Como se sabe, no dia 28 de maio assinalou-se mais uma vez o Dia Internacional da Saúde da Mulher. É um dia que, entre outras coisas, luta, e muito bem, pela igualdade de acesso aos cuidados de saúde entre homens e mulheres, e que luta também pela promoção da saúde da mulher. E o Bloco de Esquerda, nesse mesmo dia, deu entrada a dois projetos de resolução, este que apresentamos agora e o que será apresentado no ponto a seguir. E este prende-se essencialmente com a questão do acesso a produtos de saúde menstrual, que tem obviamente tudo a ver com a saúde da mulher e com a temática que se assinalava nesse dia 28 de maio. Dando apenas alguns dados, nós sabemos que noutros países, como por exemplo na Escócia, já foi aprovada a legislação para garantir a distribuição gratuita de produtos de recolha menstrual, dos vários produtos de recolha menstrual, existem vários, como se sabe, como forma de combater a pobreza menstrual e promover a saúde das mulheres. Efetivamente, seja pelo custo destes produtos, seja ainda por algum estigma, preconceito, vergonha associado à menstruação e à saúde menstrual, há muitas meninas, adolescentes, mulheres que em vários países, Portugal não é exceção também, têm pouco acesso a estes produtos de recolha menstrual e, portanto, não podem fazer devidamente a sua saúde menstrual. E isso tem diversos impactos, seja a nível psicológico, seja a nível social, seja a nível de saúde também. E por isso aquilo que nós propomos é que em Portugal se dê de imediato cumprimento, aliás, a algo que ficou plasmado no Orçamento do Estado para 2020, no artigo 265, que diz que o Governo promove durante o ano 2020 medidas de reforço de acesso a bens de higiene pessoal feminina, bem como divulgação e esclarecimento sobre tipologias, indicações, contraindicações e condições de utilização. E por isso aquilo que nós propomos neste projeto de resolução é que se dê cumprimento a esta norma, que era um pouco mais genérica e abstrata, e que a Assembleia da República concretize a forma passando a redundância, concretiza a forma de concretizar esta norma que estava no Orçamento do Estado para 2020. Propondo-se, por isso, que se reforce o acesso a produtos de recolha menstrual através da sua distribuição gratuita em centros de saúde e em escolas e que se promova, nomeadamente no âmbito de ações desenvolvidas pelas unidades de cuidados na comunidade e pela saúde escolar, ações de informação e de esclarecimento sobre o ciclo menstrual, a utilização e a variedade dos produtos de recolha menstrual que existem e que estão disponíveis. Estamos certos que esta medida promoverá, combaterá a chamada pobreza menstrual e promoverá não só a saúde da mulher, a saúde menstrual, mas também promoverá uma melhor integração por via da intervenção em fatores psicológicos e sociais de muitas meninas, adolescentes e mulheres jovens adultas que por diversos fatores, seja por dificuldade de acesso a estes produtos, seja por estigma ainda associado à menstruação, manifestam ainda problemas de integração social e outros. Obrigado.
Mais algum dos senhores deputados pretende intervir sobre a matéria? Eu dava a palavra ao Partido Socialista.
O projeto de resolução apresentado, que visa a distribuição gratuita de produtos de saúde menstrual, traz à discussão um tema bastante sensível para qualquer mulher, não só pela forma como afeta as suas vidas no período menstrual, mas também por este ser ainda um tema tabu no meio de alguns grupos, sejam eles adolescentes ou adultos. O Partido Socialista reconhece a pertinência do assunto, seja pela necessidade das ações de informação e esclarecimento requeridas no projeto, aqui em discussão, quer pelo facto de prever a distribuição gratuita em centros de saúde e escolas dos produtos de recolha menstrual. Mais, é de relembrar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou durante a discussão do Orçamento de Estado uma proposta de alteração, no sentido de promover medidas de reforço do acesso a bens de higiene pessoal feminina, bem como a divulgação e esclarecimento sobre tipologias, indicações, contraindicações e condições de utilização, que, como todos se recordam, foi aprovada com os votos contra do CDS e da Iniciativa Liberal, abstenção do PSD e os votos a favor do PS, Bloco, PCP, PAN e Chega, acautelando desta forma as recomendações aqui apresentadas. Importa, pois, referir que quer o PS, quer o Ministério da Saúde tenham demonstrado a sua atenção e preocupação naquilo que são as necessidades básicas de saúde menstrual e que tal foi já demonstrada quando a discussão e aprovação em sede de Orçamento de Estado. Neste sentido e no seguimento que tem sido a postura do PS referente a estas questões, dizer que iremos votar favoravelmente a este projeto.
Muito bem. As informações que eu tive dos serviços é que quer este ponto, quer o seguinte, não serão votados, serão só discutidos. Portanto, penso que o Partido Social Democrata tinha pedido a palavra. Está dada. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o projeto de resolução que hoje estamos a discutir tem como objeto a discriminação gratuita de produtos de saúde menstrual. Esta iniciativa do Bloco de Esquerda tem uma intenção meritória, reforçando uma maior sensibilização nesta área. Há realmente a necessidade de serem desenvolvidos esforços para combater a precariedade menstrual e permitir que as mulheres tenham acesso à sua proteção higiênica. Contudo, a definição do universo de produtos de recolha menstrual abrangidas, as condições que devem estar reunidas para que este acesso tenha lugar, são aspectos que revestem alguma complexidade e não se podem ser reduzidos a uma pretensão simplista e igualitária de gratuidade universal, colocando em pé de igualdade as mulheres com condições económicas mais desfavorecidas com aquelas que não experimentam dificuldade. E esta, a meu ver, não parece que seja uma medida de justiça social prioritária, principalmente nesta fase da vida nacional, que é preciso canalizar os escassos recursos para quem verdadeiramente necessita. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém pretende intervir? Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP acolhe como positivo este projeto que é aqui apresentado pelo Bloco de Esquerda. De facto, é preciso conjugar aqui dois fatores. O fator económico e que naturalmente também não está desassociado daquilo que é a necessária educação para a saúde. Naturalmente que o fator económico afasta muitas mulheres e jovens daquilo que não é uma opção, é a natureza que assim o impõe. Não se pode não querer ter a menstruação, é algo que a natureza o impõe. Portanto, a saúde menstrual é algo que nós devemos promover, e nesse sentido entendemos que o fator económico também pesa nas opções e nas escolhas, assim como é da mais elementar a justiça e até mesmo o entendimento correto que as unidades de cuidados na comunidade possam ter aqui um papel decisivo junto da educação, nomeadamente das escolas, promovendo aquilo que é a literacia numa área que ainda hoje é muito pouco discutida, muito pouco aprofundada, e principalmente são colocadas as opções de uma forma muito pouco também facilitada em termos daquilo que possa ser a escolha de cada um perante uma situação que também é muito particular e individual. E nesse sentido o PCP acompanha e parece-nos que é um projeto de resolução que tem aqui um campo de intervenção bastante longo ainda para se fazer o caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se mais ninguém pretende intervir, passaríamos à discussão do ponto 5 e dava a palavra ao Bloco de Esquerda para a apresentação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, mais uma vez, este projeto de resolução também foi apresentado, como o anterior, no Dia Internacional da Saúde da Mulher, porque pretendemos o Bloco de Esquerda, nesse dia, chamar atenção para uma doença que é a endometriose, que afeta muitas mulheres, que terá uma prevalência de cerca de 10% nas idades nas mulheres em idade fértil, portanto uma prevalência significativa, e que muitas vezes tem um diagnóstico tardio, exatamente até ligado a muitos preconceitos que estão associados à condição de mulher, à condição biológica de mulher, à condição social de mulher, que é muitas vezes considerar-se, tanto na sociedade e até ainda na medicina e junto de alguns profissionais de saúde, que a dor e o desconforto associado ao ciclo menstrual é normal e, portanto, não se valorizam sintomas de uma doença que muitas vezes é silenciosa e que muitas vezes demora anos a ser diagnosticada. Essa doença é efetivamente a endometriose. Nós fazemos aqui uma descrição que está no projeto de resolução, não a vou fazer agora também para não ser fastidioso, sobre o que é que caracteriza a endometriose, quais são os seus principais sintomas e de que forma é que eles impactam muito negativamente na qualidade de vida e na saúde das mulheres que têm esta doença. Mas aquilo que nos parece importante é visibilizar a doença, mostrar e deixar claro que ela existe e encontrar mecanismos para um rápido diagnóstico desta doença, o mais rápido diagnóstico, porque sabemos que quanto mais rápido o diagnóstico, enfim, melhor qualidade de vida para a mulher, quanto mais rápido o diagnóstico, menos avança a doença, e quanto mais rápido o diagnóstico, mais se previne também consequências dessa doença, que em muitos casos, por exemplo, leva à infertilidade e outras consequências às vezes irreversíveis. E por isso o que é que se propõe neste projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda para garantir essa sensibilização, essa visibilização da doença e esse rápido diagnóstico? É que a Direção-Geral de Saúde, em conjunto, obviamente, com os especialistas em ginecologia, deverá emitir uma norma de orientação clínica sobre a endometriose, o que é, como é que se caracteriza, qual é o seu diagnóstico, quais são os procedimentos e tratamentos que estão disponíveis para atuar sobre esta doença. Achamos também que deve haver uma divulgação de informação sobre a endometriose nas várias unidades do SNS, esta destinada não só a utentes em geral, para que as próprias pessoas tenham literacia sobre a doença e as próprias pessoas possam identificar os primeiros sintomas da doença e depois possam ir ao médico, mas também destinada a profissionais de saúde e que sejam adotadas medidas, sejam informativas ou sensibilização, e sejam para um melhor acesso a consultas e meios complementares de diagnóstico para um diagnóstico mais precoce. Propomos também, junto da comunidade escolar, ações de formação e de consciencialização, exatamente para a mesma questão, para a visibilização da doença, assim como a comparticipação de todos os medicamentos, tratamentos, terapias destinados ao combate à dor, ao alívio de sintomas ou à prevenção de progressão de doença. Isto porquê? Porque efetivamente existe alguma terapêutica, alguma até mais generalista, enfim, alguns medicamentos até de venda livre ou outros que são utilizados para muitas patologias, mas que, quando não são prescritos por profissional de saúde para a endometriose, não são comparticipados e, portanto, isto também pode representar uma limitação no acesso a terapêuticas, se não for mais nada terapêuticas de alívio da dor, que estão efetivamente disponíveis, mas que às vezes podem não ser acessíveis se não forem devidamente comparticipadas. Propomos ainda também que se realize um estudo sobre a prevalência desta doença em Portugal. A etiologia continua a ter dúvidas sobre a sua principal causa, mas principalmente a prevalência, o subdiagnóstico, as manifestações mais comuns na população, era importante nós percebermos qual é a realidade em Portugal. Termino com isto. O que nós queremos mesmo é dizer: a endometriose existe, a endometriose impacta muito negativamente na vida e na saúde das mulheres que a têm, a endometriose é ainda muito invisibilizada, seja pelas pessoas que a têm, seja por profissionais de saúde, e por isso é preciso ter medidas que vão desde a norma de orientação clínica da DGS, a medidas de sensibilização da população em geral, a medidas de sensibilização aos profissionais de saúde, para garantir um rápido diagnóstico, porque é possível fazer diagnóstico e é possível ter terapêutica, seja de alívio de sintomas, seja de tratamento, e por isso é preciso atuar mais rapidamente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém pretende intervir? Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Bem, dizer que a endometriose é uma doença com grande impacto na saúde da mulher, que ainda não está, a nossa sociedade ainda não está preparada para aceitar bem a endometriose como uma doença grave. Ela afeta, é uma doença crónica que afeta uma em cada 10 mulheres em idade fértil e que, no caso português, como o Bloco de Bem refere, significa cerca de 350 mil mulheres, a maioria delas sem diagnóstico e que, na maioria das vezes, é causa de problemas de infertilidade. É uma doença normalmente com diagnóstico tardio e sem terapêutica adequada. Explica-se isto porque, na maioria das vezes, na desvalorização dos sintomas por parte quer da sociedade, quer dos profissionais de saúde. O projeto do Bloco considera útil a elaboração de uma norma de orientação clínica no sentido de alertar para a prevalência, sintomatologia e impacto desta doença junto dos profissionais, de modo a permitir um diagnóstico precoce e uma terapêutica precoce e adequada. Além disso, seria também muito útil uma terapêutica, muito útil uma implementação de campanhas de informação e consciencialização sobre a doença, quer junto aos profissionais de saúde, quer junto à sociedade em geral. De referir que o Partido Socialista reconhece a pertinência e sensibilidade do assunto em questão, reconhece não só a forma como a doença afeta a vida diária da mulher, bem como a necessidade de realização de um diagnóstico precoce, e é neste sentido que iremos acompanhar a proposta deste projeto.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, também nesta medida o PSD não discorda da intenção nem da preocupação. Como já foi aqui referido, embora seja uma doença benigna, a endometriose é uma doença crónica que se caracteriza pela proliferação de tecido endometrial fora do seu local usual, que é a cavidade uterina, e pode ter manifestações incapacitantes, podendo limitar a qualidade de vida da mulher e mesmo a fertilidade, e que realmente merece uma maior sensibilização por parte da sociedade. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda faz um conjunto de recomendações e de propostas bastante pertinentes e, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD irá acompanhar esta preocupação.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. No sentido e no seguimento do que foi dito também pelos diversos grupos, tratando-se de uma doença muito mal conhecida, pouco visível e, acima de tudo, mal diagnosticada, que esconde um sofrimento muitas vezes silencioso, de impacto físico, psíquico e emocional, que importa também estar atento, e nesse sentido é fundamental que se crie condições para que na comunidade se investigue e pesquise e simultaneamente se previna a ocorrência da endometriose, naturalmente que as mulheres, perante uma situação destas, correm diversos riscos, nomeadamente aqueles que têm a ver com a infertilidade. Entendemos que devem ser tomadas medidas e o PCP, segundo alguns dos registros que tive a consultar, há pelo menos 15 anos que tem intervenção nesta área, apresentando nesta casa até também projetos de resolução e questionamentos aos sucessivos governos relativamente a esta matéria, portanto, o que significa que é um arrastar de anos de soluções que são precisas e necessárias e não têm sido implementadas. Nesse sentido, acompanhamos o projeto, que é bastante pertinente, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, dávamos por concluído este quinto ponto, dando nota de que quer o quarto ponto, quer o quinto ponto, as discussões destes dois projetos de resolução vão agora subir a plenário. Entrávamos na discussão e votação do parecer sobre o relatório anual sobre o acesso a cuidados de saúde do SNS e entidades convencionadas de 2018 e dava a palavra à Sra. Deputada Relatora Sandra Pereira, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente cumprimento, Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Queria dizer que tentarei ser o mais telegráfica e objetiva possível, naturalmente tanto quanto for possível, porque trata-se de um relatório com alguma importância. É um relatório da responsabilidade do Governo que está organizado em três partes e nós, para facilitarmos a apreciação do presente parecer, observámos a estrutura que o relatório adotou em anos anteriores e que adota também e que se subdivide do seguinte modo: organização da prestação de cuidados de saúde, acesso a áreas específicas da prestação de cuidados de saúde e síntese dos resultados alcançados em 2018. Naturalmente que na organização da prestação de cuidados de saúde vou deter-me nos cuidados de saúde primários, nos cuidados de saúde hospitalares, cuidados continuados, integrados e cuidados paliativos, e darei uma nota sobre a articulação com o setor social e convencionado, dispensando naturalmente os senhores deputados de fazer aqui qualquer nota sobre as restantes. Em matéria de prestação de cuidados de saúde primários, no final de 2018 registam-se em funcionamento 532 UCFs, mais 83 do que em 2015 e mais 37 face a 2017. Tal evolução traduz um crescimento médio de 28 UCFs por ano. Se compararmos com o período de 2011 a 2015, a evolução foi de 320 UCFs para 449, respectivamente, a um ritmo médio anual de crescimento de 32 UCFs por ano. As UCFs existentes no final de 2018 abrangiam cerca de 60,1% do total de utentes inscritos nos cuidados de saúde primários, um aumento de 7,7 pontos percentuais face a 2015, ano em que as unidades de saúde familiar abrangiam 52,4% da população. Entre 2017 e 2018, esse aumento corresponde a 2 pontos percentuais. A percentagem de, entre 2017 e 2018, a percentagem de população coberta por UCFs teve um incremento de 2 pontos percentuais. É isto que eu quero referir e que me parece mais oportuno. O número de utentes sem médico de família tem vindo a diminuir progressivamente desde 2011, é uma nota que nós registamos, desceu de 1.044.945 em 2015 para 690.232 em 2018. Entre 2011 e 2015 já vinha a descer cerca de 1.819.248 para 1 milhão, para os tais 1.044.945 que eu refiro aqui. Estes dados, Sr. Presidente, só para dizer que são constantes do relatório. No período de 2011 a 2015, a atribuição de médico de família ocorreu a um ritmo médio de 194.000 por ano, enquanto que no período de 2015 a 2018 ocorreu a um ritmo médio de 118.000 utentes por ano. Apesar de estarmos naturalmente perante um indicador evolutivo, o ritmo de atribuição de médico de família está a abrandar e está ainda muito longe dos objetivos que foram enunciados pelo Governo para esta matéria. Dizer ainda relativamente aos cuidados de saúde primários que o relatório reconhece não se encontrar ainda em pleno funcionamento e operacionalizada a atividade do enfermeiro de família. O Governo terminou com os projetos pilotos em 2017, que asseguravam a criação dessa especialidade e assegurou a criação dessa especialidade no SNS, tendo criado então um grupo de trabalho que está ainda a debruçar-se sobre a análise da criação dessa especialidade. Depois, há aqui uma série de indicadores positivos no âmbito da prevenção de saúde oral, dos projetos de rastreio de saúde visual, nos meios de complementares de diagnóstico, nos cuidados de saúde primários. No entanto, os resultados alcançados em termos absolutos são ainda pouco expressivos no que se refere à acessibilidade dos utentes a estes meios de cuidados de saúde. Depois, relativamente aos cuidados de saúde hospitalares, são 49 o número de instituições hospitalares do SNS em 2018, número que se tem mantido relativamente estável. Em termos de capacidade instalada ao nível do internamento hospitalar, releva aqui a descida de 330 camas hospitalares de 2017 para 2018. Basta consultar aqui o quadro para perceber que a descida é consistente nos últimos anos, sendo que atualmente o número de camas, senhoras e senhores deputados, existentes é inferior ao número de camas existentes em 2015. Relativamente aos cuidados de saúde integrados, no que se refere à capacidade instalada da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, o relatório dá conta que em 2018, se apresente aqui, faço aqui, está aqui 2015, mas é uma gralha, é 2018, eu depois vou corrigir o relatório e depois farei chegar um novo relatório porque consta algumas gralhas que depois verifiquei. Esta é uma delas. O relatório dá conta que em 2018 a mesma era composta por um total de 8.553 camas de internamento distribuídas pelas várias tipologias de internamento. Um aumento de 1.072 camas relativamente às 7.481 existentes em 2015, o que traduz um crescimento médio anual de 357 camas no período referido. De referir que de 2017 para 2018 o crescimento foi de 381 camas. Relativamente ao período de 2011 a 2015, o crescimento foi dos 2.076 camas para 7.481, já referida, equivalente a um aumento médio de 519 camas. Já em termos globais, existiam no final de 2018 um total de 14.430 lugares na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados entre internamento e respostas domiciliárias, um crescimento de 364 lugares em relação a 2015, em que o seu número total era de 14.066, o que corresponde a um crescimento anual de 121 lugares. Em relação a 2018, há um incremento de 307 camas, que contrasta com o decréscimo que houve de 2016 a 2017, em que houve uma diminuição de 253 camas, pelo que neste ano de 2018 o saldo foram de 54 vagas face àquilo que tinha sido perdido em 2017. Depois, relativamente ao crescimento de rede de cuidados paliativos, gostaria só de dizer que é diminuto e insuficiente face às necessidades, isso como todos sabemos. No final de 2018, a Rede Nacional de Cuidados Paliativos dispunha de 43 equipas intra-hospitalares, número idêntico ao ano anterior, sendo que em 2016 o número dessas equipas era de 37, ou seja, menos 6. Quanto às equipas comunitárias, em 2018 contabilizámos 21, mais uma do que em 2016. O número de unidades de cuidados paliativos evoluiu de 22 em 2016 para 28 em 2018, ou seja, mais 22 unidades. Depois, só dar aqui uma pequena nota relativamente à articulação com o setor social e convencionado. Em 2018, houve uma redução de 1.330 para 1.300 do número de prestadores que têm contrato com o SNS. Ou seja, há uma redução de 30 prestadores contratados com o Serviço Nacional de Saúde e, senhoras e senhores deputados, isto são os números que nos dizem, ainda assim este número mantém-se superior ao registado em 2015, que era de 1.268. Portanto, há aqui uma preocupação excessiva de alguns partidos em assinalar o Serviço Nacional de Saúde como o único prestador de serviço, mas isso tem-se verificado que nos últimos anos não tem acontecido. Depois, vou passar aqui estas áreas, vou só falar aqui das áreas específicas do acesso a cuidados de saúde, dar aqui uma nota para a linha de saúde 24, SNS 24, que registou 1.122.986 chamadas, das quais 97% foram atendidas e, portanto, esta linha hoje, nos dias de hoje, veio a revelar-se muito útil para os tempos que correm e, portanto, não quis de deixar esta nota. Relativamente à emergência médica, a frota tem-se mantido mais ou menos estável. São mais 5 meios de emergência médica do que em 2017, mais 7 do que em 2015. Relativamente ao transporte não urgente de doentes, há um ligeiro aumento, que é marginal, de 280.000 para 291.000, não é expressivo, e as taxas moderadoras, o número de utentes isentos de taxas moderadoras diminuiu, no entanto, os proveitos relativamente às taxas moderadoras registaram um aumento de 150 milhões para 155 milhões, naturalmente, quem face dessa diminuição da isenção. Depois, registar também a elevada cobertura vacinal em Portugal, que é uma das coisas pelas quais também somos felicitados. E depois dizer que o programa de saúde oral, houve um aumento de beneficiários deste programa, pese embora a taxa de utilização dos cheques de dentista ter descido. Relativamente ao sangue, registamos também aqui, não, peço desculpa, temos ainda aqui a pessoa com doença rara, este ano foi emitidos 1.328 cartões emitidos, num total acumulado de 6.340 cartões, e assinalar o cartão de pessoa, de pessoa com doença rara, e de assinalar que ainda está muito longe do objetivo da população-alvo de cerca de 600 mil pessoas. E aqui, Sr. Presidente, também tenho aqui uma gralha que vou alterar quando falo aqui na página 27. Tendo uma população de cerca de 600 pessoas, são 600 mil pessoas e, portanto, é uma gralha, irei alterar. Relativamente ao sangue, é só preocupante a diminuição considerável e consistente nos últimos anos do número de doadores de sangue. Foram cerca de 100 mil numa década adicionalmente, a percentagem de doadores de sangue diminuiu de 95% em 2017 para 88% em 2018. Relativamente à transplantação, também tenho aqui umas gralhas que vou dizer, portanto, na página 27, 3.9, o parágrafo que está, segundo o relatório, vou passar a dizer como vai ficar, senhores deputados, segundo o relatório, no que se refere à área da transplantação, salienta-se em 2018 uma diminuição do número total de transplantes realizados, 829, em comparação com os 895 realizados em 895 realizados em 2017, ou seja, verifica-se uma diminuição de 7,4% relativamente ao ano de 2018. Na atribuição de produtos de apoio, releva também uma diminuição de 2,6% na atribuição destes produtos, e dizer só que os benefícios adicionais em saúde, a quase totalidade dos benefícios adicionais em saúde destinam-se a reembolsos com despesas com medicamentos e depois com uma menor expressão a aquisição de óculos e lentes e próteses dentárias. Há também aqui no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências, drogas, álcool e jogo, indicadores positivos, e relativamente aos centros de emergência pública dizer que foram criados por recomendação da Organização Mundial de Saúde, hoje também provavelmente assumem um papel de grande importância nos tempos que estamos a viver e que apoiou a resposta a emergências, nomeadamente os surtos de sarampo e de legionela. A cota no acesso ao medicamento, dizer que a cota de genéricos mantém-se mais ou menos estagnada desde 2015 e que o relatório nos dá conta que no ano de 2018 os encargos do SNS e dos utentes com medicamentos apresentam um aumento de 3,4% e 1,6% respectivamente, quando comparados com 2017, tendo também aumentado a dispensa de medicamentos em 2,5% face ao período homólogo. Depois há aqui uma série de conclusões relativamente à procriação medicamente assistida que me vou abster de ler, e agora passaremos à síntese dos resultados alcançados em 2018 e iremos voltar a falar dos cuidados de saúde primários na ótica naturalmente dos resultados e na ótica da atividade. O número de consultas dos cuidados de saúde primários em 2018 cifrou-se em 31.184.326, representando um aumento de 1,6% relativamente a 2017. No entanto, senhoras e senhores deputados, as consultas médicas presenciais, embora tenham aumentado de 2017 para 2018, permanecem inferiores a 2016 e até mesmo a 2015. Há menos 22 milhões de consultas presenciais do que em 2015. O que podemos concluir é que o aumento das consultas verificado se deveu sobretudo a uma vincada subida no número de consultas não presenciais, porque estas, as presenciais, tendem a baixar, como aqui vimos. Relativamente aos cuidados de saúde hospitalares, aqui importa dizer que há um ligeiro aumento da atividade hospitalar programada, consultas externas mais 0,9% em 2018 face a 2017, número de doentes operados mais 1% do que em 2017, e a atividade de urgência, que nunca é bom, mas também oferece aqui um ligeiro acréscimo de 0,7%. Depois, no âmbito das consultas a tempo e horas, 71% das consultas ocorreu dentro do prazo recomendado para o nível de periodicidade, um valor semelhante a 2016, que já se tinha registado em 2016 e em 2017. Não obstante, é um valor 3 pontos percentuais abaixo do valor de 2015, que se registava em 74%. De 2015 para 2018, aumentaram as consultas fora do tempo máximo garantido de resposta de 26% para 29%. Em matéria de cirurgia, registra-se um crescimento total da atividade cirúrgica do SNS em 1% face a 2017. E deixa-me dizer-lhes, senhores deputados, é o valor mais elevado sempre, desde que existe SIGIC. No entanto, e isto também é importante dizer, senhoras e senhores deputados, tal apenas foi possível devido ao contributo dos hospitais em regime de PPP, dos hospitais convencionados e protocolados, que no seu conjunto, em 2018, operaram mais 15.140 doentes do que em 2017, enquanto que os hospitais do SNS, excluindo as PPPs, operaram menos 8.975 doentes. Portanto, naturalmente que aquela visão do Serviço Nacional de Saúde, isto não sou eu que digo, são os números que nos estão aqui a dizer, o objetivo é sempre a maximização da prestação do serviço ao cidadão e nós conseguimos perceber que com o setor convencionado e protocolado conseguimos maximizar essa resposta. Depois, a média do tempo de resposta para a cirurgia passou de 3,3 meses face aos 3,1 meses registados em 2016 e 2017, sendo que em 2015 esse valor era de 2,9 meses. Lista de inscritos para cirurgia, 2018, 244.501 utentes, mais 5,7 face a 2017, cujos inscritos era 231. Mil. Portanto, há aqui, de facto, um aumento que é de assinalar. Senhoras e senhores deputados, deixem-me também dizer-lhes que em 2015, e também são números que o próprio relatório nos cede, esse valor era de 196.363. Tudo isto nos oferece uma grande preocupação, porque a lista de inscritos para a cirurgia é muita, sendo que este ano, 2020, a senhora, não sabemos os dados de 2019, mas acreditamos que não tenham, que possam ter descido, mas não desceram exponencialmente, seguramente, e este ano há mais 51 mil, pelo menos até agora, e nos termos daquilo que a senhora Ministra da Saúde disse, 51 mil cirurgias adiadas que vão a crescer e engrossar esta lista. Relativamente ao número de episódios de urgência, só salientar a preocupação com a sua manutenção bastante elevada, são cerca de 6.635.000 e todos nós sabemos que nem todos os episódios de urgência são verdadeiras urgências e normalmente isso reflete uma falha na resposta dos cuidados de saúde primários. Relativamente aos cuidados continuados e integrados, foram assistidos em 2018 um total de 48.677 doentes na Rede Nacional de Cuidados Continuados, o que representa um aumento de 4,6% relativamente a 2017. Salienta-se que, ainda assim, este incremento é insuficiente face às necessidades, pois o número de doentes, que o relatório também nos mostra isso, a aguardar vaga, é de 1.593 e ainda é um número com bastante relevância. Depois, relativamente ao setor social e convencionado, também só dizer que os encargos com este setor aumentaram em 5,3% face a 2017. E, senhoras e senhores deputados, também não posso deixar aqui de dizer, porque às vezes as percepções nem sempre correspondem à realidade, e isto são os números que nos dizem. Em relação a 2015, esse valor aumentou 10,3%. Sistematicamente, se tenta passar a ideia de que o governo de 2011 a 2015 recorria excessivamente à contratação e que este governo, ao invés, estava a anular a contratação e os protocolos com prestadores de serviços, mas os números que nós temos aqui não nos fazem chegar a essa conclusão. Depois só dizer que, relativamente à avaliação do sistema de saúde, o relatório faz, no fundo, cita uma avaliação do Euro Health Consumer Index 2018 e também, relativamente ao índice de sustentabilidade, remete para a Universidade Nova de Lisboa, que faz uma avaliação sobre isso. Há, no entanto, um número de reclamações crescente. Em 2018 são 84 mil, em 2017 eram 80 mil e em 2015 eram cerca de 56 mil. E julgo ter terminado. Naturalmente que estarei disponível para quaisquer questões que entendam convenientes e que entendam colocar-me. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quem pretende intervir? Há menos de 22 mil consultas. O grupo parlamentar do Partido Socialista não pretende intervir?
Deve ter enganado, sim. 22 mil.
Então tem a palavra. Obrigado.
Está aqui. Deve ter enganado, sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A cumprimentar a Sra. Deputada pelo trabalho que teve na realização do relatório. É, de facto, um documento estruturante. Tem imensa informação, abrange todas as dimensões do SNS e, portanto, é sempre um exercício que exige muito trabalho, exige, sobretudo, uma capacidade de seleção do que se coloca no relatório, para o relatório não ter o mesmo número de páginas ou aproximadamente do documento que faz referência. E, portanto, saudá-la por isso. Mas, dito isto, Senhora Deputada, nós também consideramos que o relatório informa de um desequilíbrio no seu conteúdo, que também foi refletido na sua intervenção. E gostava de começar exatamente pelo que disse no último ponto da sua intervenção relativamente à avaliação do sistema. A Senhora Deputada, agora, quando interveio, e no texto que escreve sobre o mesmo ponto, exemplifica bem, é uma opção sua, naturalmente, mas da nossa opinião exemplifica bem o desequilíbrio na forma como construiu o relatório e na forma como escolheu o que colocava do que estava no relatório e o que não colocava do que estava no relatório e também na forma que escolheu de comentar
ao longo do relatório,
não na opinião da deputada, da autora do parecer, porque refere que se exime nesta sede de a comentar, mas quer na sua apresentação, quer no próprio relatório, há várias referências àquela que é a sua opinião, a sua interpretação do que está no relatório. E o último ponto da avaliação do sistema de saúde, o que acabou de dizer é, na nossa perspectiva, muito claro relativamente a isto. A senhora deputada passa muito rapidamente pelas entidades, refere-as unicamente, as entidades a que se refere o relatório relativamente à avaliação do sistema de saúde, que são entidades internacionais, credíveis, que analisam não apenas o sistema de saúde no Estado português, mas de muitos outros países. E, por exemplo, relativamente à classificação anual dos sistemas de saúde nacionais da Europa, o relatório indica que a classificação 2018 representa a subida de um lugar em relação a 2017 e é a melhor de Portugal desde o início deste índice. O relatório, por exemplo, diz também, e este índice anual faz uma avaliação de sistemas de saúde de 35 países europeus, e, portanto, do ponto de vista do consumidor também, é importante, e não é por isso uma coisa assim irrelevante, e Portugal consegue atingir os melhores valores nos critérios de resultados da qualidade em saúde e na acessibilidade. No índice de sustentabilidade do SNS, a qualidade, por exemplo, é referida, a qualidades profissionais é para os utentes o ponto mais forte do SNS, um ponto também que nos parece muitíssimo relevante. E depois é verdade que há um aumento das queixas, como também há um aumento dos elogios, sendo que nesta análise nós não podemos esquecer o número global de pessoas que recorreram ao Serviço Nacional de Saúde, que foi ele também superior. E, portanto, para fazermos aquele tipo de comentário que a senhora deputada fez, tem que anular o efeito, ao longo dos anos, das subidas ou descidas dos utentes no conjunto do Serviço Nacional de Saúde, para, de facto, avaliarmos em absoluto o que é que significam estes valores. E, portanto, eu poderia dar outros exemplos, e posso dar alguns, não sendo muito exaustiva. Por exemplo, quando a senhora deputada diz que, apesar do número de doentes operados, como disse na sua intervenção, na sua apresentação, apesar disso, o aumento do número de doentes operados apenas foi possível devido ao contributo dos hospitais em regime de parceria pública ou privado, bem como dos hospitais convencionados e protocolados, e depois acrescentou na sua apresentação, e isto para dizer que, afinal, o SNS não é a resposta única, essa é uma opinião sua que não está no relatório e que nos parece que deveria estar na sua opinião, uma vez que tem muitas opiniões, e é ótimo que o tenha, mas o relatório tem uma lógica de organização e tem uma lógica de ser avaliado também em função daquela que é a lógica normal da sua elaboração e da sua apresentação. E, portanto, também nos parece que a senhora deputada procurou enfatizar, em primeiro lugar, tudo aquilo que pudesse significar uma deterioração do SNS relativamente... É o que nos parece, senhora deputada, e, portanto... Senhora deputada, deixa-me acabar de falar e depois terá a sua oportunidade de falar. Por exemplo, diz assim também, a este respeito, cumpre notar que a percentagem de consultas realizadas dentro do tempo recomendado nas entidades convencionadas, mas não pertencentes ao SNS, foi significativamente mais elevada, atingindo os 88%. Senhora deputada, o número de pessoas que recorrem a estas entidades não é seguramente o mesmo, não é o mesmo volume de pessoas com que o SNS lida. E, portanto, se quer dizer isto, tem mais uma vez que trabalhar os resultados para estar a comparar realidades semelhantes. E, portanto, esta sua afirmação ignora que o número de pessoas tratadas no SNS e tratadas nestas entidades não é de todo o mesmo. Ok, mais. Ah, por exemplo, relativamente aos cuidados de saúde primária, este é um relatório que avalia o acesso. Parece-nos que era absolutamente fundamental referir, por exemplo, que foram desenvolvidos pela primeira vez indicadores que permitem uma monitorização dos tempos máximos de resposta garantidos, muito mais apurados, e que são fundamentais para nós no próximo ano podermos ter ainda formas mais rigorosas para avaliarmos o acesso. E isto traduz, na nossa perspectiva, um esforço de melhorar a capacidade de avaliação do acesso, e isso é fundamental depois para as políticas que se vão desenvolvendo. Por exemplo, na atribuição dos produtos de apoio. A senhora deputada diz que o relatório dá conta que em 2018 o número de ajudas técnicas atribuídas traduz uma diminuição de 2,6% no período referido. Mas esquece de dizer, também está no relatório, que aumentaram regimes de comparticipação de produtos que não estavam comparticipados e que agora, desde prescritos nos cuidados de saúde primário, são comparticipados a 100%, como, por exemplo, os produtos de apoio no âmbito da ostomia e os produtos usados, comumente chamados de fraldas. Nas taxas moderadoras, a senhora deputada também se esquece de dizer, diz que aumentou a receita das taxas moderadoras, que diminuiu ligeiramente o pagamento de taxas, não, diminuiu ligeiramente o número de utentes isentos ou dispensados de pagamentos de taxas moderadoras, e depois esquece, por exemplo, de dizer também que a dispensa de cobrança de taxas moderadoras foi alargada, de acordo com a página 199 do relatório, em várias das situações. E também que os proveitos das taxas moderadoras reduziram relativamente a 2015. E poderia dar muitos outros exemplos para lhe dizer, senhora deputada, que, no geral, nós consideramos, de facto, este relatório desequilibrado naquilo que optou por colocar, no que optou por não colocar e nos comentários que faz, que a serem feitos são apreciações suas e que têm... Faz. Eu referi que faz comentários. Faz comentários, sim, senhora. E faz comentários quando diz que só foi possível, devido ao setor privado... Não, desculpe, não está lá, senhora deputada, tire essa conclusão. Tire essa conclusão. E como disse na apresentação do seu relatório, essa conclusão tem um objetivo, que é dizer que o SNS, a percepção de muitos de que o SNS é a resposta, afinal não é. A senhora deputada disse na sua intervenção o que quer dizer com a nota que coloca no seu relatório. Se quiser, mais precisamente. A senhora deputada, implicitamente no seu relatório, quer dizer o que explicitamente disse na sua intervenção. Senhora deputada, nós não queremos chumbar o seu parecer. Não queremos porque não nos parece, não é essa a prática desta comissão, e achamos que este parecer pode ser melhorado relativamente àquilo que eu disse. Pode ser mais equilibrado, e todas aquelas considerações que a senhora deputada faz, que apontam para opinião pessoal, podem ser colocadas na parte do relatório que foi exatamente criada para isso mesmo, que é a da opinião pessoal do relator ou da relatora. Se a senhora deputada estiver disponível para fazer isso, nós estamos disponíveis para avaliar de novo o relatório e para, desejavelmente, o podermos aprovar. Colocamos-lhe a questão de se está disponível ou não.
Muito bem. Há aqui uma questão direta, portanto, dava a palavra à senhora deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, só para esclarecer, bom, aqui a senhora deputada, não é possível, parece-me a mim, não é possível fazer um relatório destes, haver números concretos, aliás, é para isso que ele nos é dado, e não extrair conclusões. E, portanto... Não, mas as conclusões, senhora deputada, não são pareceres, nem são opiniões. São exatamente ilações que resultam diretamente do relatório. Portanto, não há no relatório, tive esse cuidado de não colocar nenhuma opinião. Aliás, tive a oportunidade de dizer aqui, enquanto o apresentava, algumas opiniões relativamente aqui à leitura dos números, mas tive sempre cuidado de não colocar nenhuma opinião pessoal no relatório, porque se o fizesse, faria-o deliberadamente e faria-o no sítio da parte própria para o efeito. E, portanto, senhora deputada, eu não vejo, estou disponível para acolher todos os contributos que possam melhorar o parecer, eu não vejo como é que posso ir de encontro àquilo que a senhora deputada quer, porque eu parece-me que a senhora deputada também quer o contrário, queria outro tipo de seletividade. Disse aqui uma questão, a senhora deputada, que eu não posso deixar passar, e deixe-me dizer que eu tinha só relevado o que era negativo, não é verdade. Em todos os itens, quase sempre, e quando apresenta indicadores positivos, fiz questão de os nomear e estão presentes no relatório. Mesmo em comparação com os anos anteriores e em comparação 2017 e 2018. Fiz sempre, há inúmeras repetições disso durante o relatório, portanto a senhora deputada tem que ser naturalmente honesta comigo e não aceito de forma nenhuma essa sua acusação de dizer que eu apenas selecionei indicadores negativos. O que está aqui no relatório é factual e poder-me-se-á dizer. Portanto, da minha parte, à senhora deputada, eu estou disponível para acolher os contributos que o Partido Socialista quer dar. Essa questão que a senhora deputada falou aqui, da avaliação, eu acho que a avaliação do sistema de saúde devia ser uma autoavaliação. Aqui remete para órgãos externos que nem sabemos muito bem quais são a monitorização dessa avaliação dos órgãos externos. E por isso é que fiz esta, mas estou disponível. A senhora deputada, se acha, estou absolutamente disponível, considerava muito mais útil no âmbito deste relatório uma autoavaliação, mas estou absolutamente disponível para detalhar o capítulo da avaliação que a senhora deputada quer. Não estou, obviamente, disponível, é para coisas que não reconheço, que era para retirar a minha opinião de onde eu acho que não a tenho.
Um grupo parlamentar pretende intervir? Bloco de Esquerda, PCP? Não? Muito bem, tem a palavra.
Senhora deputada, eu não disse que a senhora deputada só foi buscar os aspectos negativos. Eu disse que nos aspectos negativos que coloca, há aspectos positivos relativamente ao mesmo tema que não estão refletidos. E, muitas vezes, nos aspectos negativos que também coloca, não enquadra esses aspectos na dimensão, por exemplo, das pessoas que são servidas no Serviço Nacional de Saúde ou das pessoas que são servidas no âmbito das entidades privadas. E, portanto, foi em casos concretos de pontos onde a senhora deputada ia buscar pontos negativos, sendo que, relativamente a esses mesmos pontos, havia outras questões referidas que não eram necessariamente negativas e que, se lidas em conjunto, este relatório induz numa leitura do relatório. Quem não lê-se o relatório anual e lê-se o seu relatório, seria induzido em erro. E isso é que eu acho que não pode acontecer com um relatório, como acho que estaremos todos de acordo. E, portanto, foi exatamente isso que eu quis dizer. Quanto à questão da sua opinião, de facto, quer dizer, quando a senhora deputada salienta por si uma determinada interpretação, como faz relativamente ao setor privado ou convencionado ou social, a senhora deputada está implicitamente a dar a sua opinião. Quer dizer, não tenhamos medo das coisas. E repare, senhora deputada, isso não é nenhum crime, eu não estou a acusá-la de nada. A única coisa que eu disse foi: essa é a sua opção. Para nós, essa opção inviabiliza a aprovação do relatório. Também dissemos, senhora deputada, pela consideração que temos por si, porque normalmente esta comissão não vota contra relatórios e o grupo parlamentar do Partido Socialista não tem por hábito, sempre que isso não se justifique, e temos um entendimento, enfim, salutar nesta comissão. Aquilo que eu propus, face ao que lhe disse que era a nossa apreciação, é que se há pontos em que a senhora deputada quer chamar a atenção para determinadas questões, que é a sua visão do relatório, e que não tem em conta o enquadramento das afirmações que faz, nomeadamente o enquadramento dos números das pessoas servidas num Serviço Nacional de Saúde relativamente aos outros serviços privados e sociais, etc. A senhora deputada, isto é uma sugestão que nós fazemos, não é obrigada a fazer, não tem mal nenhum se insistir em fazê-lo. A única coisa que nós dizemos é, nós gostaríamos de aprovar o relatório. Para o aprovar, há aqui questões que para nós são importantes serem revistas. Se a senhora deputada quiser rever, muito bem. Se a senhora deputada não quiser rever, como se costuma dizer, e perdoa-me a expressão popular, amigos comodantes, não tem problema nenhum. Estamos a ser o mais corretos, frontais, construtivos possível. Mas também não podemos deixar de dizer aquilo que é o nosso entendimento sobre o seu relatório. E, portanto, não tem qualquer problema. É uma questão de opção.
Muito bem, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, eu estava aqui à procura daquela parte em que eu falo exatamente das consultas, das cirurgias. Parece que foi isso que lhe causou aqui impressão. Isso resulta, senhora, pronto, isso resulta, senhora deputada, não tenho aqui a minha opinião. Tenho aqui uma soma em que 5 mais 7 é igual a 2. E o que eu venho, 5 mais 2 é igual a 7. E o que eu venho aqui dizer é a concluir que são 7. E, portanto, senhora deputada, não estou disponível. Estou disponível para que o Partido Socialista faça sugestões objetivas e eu, relativamente àquilo onde eu não sinto que tenha dado a minha opinião, porque a destrinça entre aquilo que é a opinião e entre aquilo que é a leitura objetiva dos dados, já percebi que para a senhora deputada é absolutamente ténue. Para mim, não é. Eu procurei no relatório ser o máximo objetiva possível e todas as afirmações que prefiro encontram apoio nos números produzidos no relatório, senhora deputada. Estou disponível para o Partido Socialista apresentar sugestões concretas.
Mais alguém quer intervir? Bom, estamos aqui naturalmente perante um impasse e, portanto, acho que está bem clara a posição. O que está em cima da mesa é se pretendem ou não pretendem fazer sugestões para o relatório. Força, força.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu julgo que a nossa intervenção foi muito clara, de que havia um desequilíbrio geral, e eu só dei apenas alguns exemplos, na elaboração do relatório. Não nos parece que nos compita a nós estarmos agora a fazer sugestões a todo o texto, até achamos que isso é indelicado para a senhora deputada e, portanto, não o faremos. Nós deixamos bem claro aquilo que nós achávamos que eram, como dizem os advogados, os vícios de forma deste relatório. Se a senhora deputada estiver disponível para voltar a reler o relatório e reapresentar um outro que possa, na nossa opinião, ser mais equilibrado, nós achamos que sim. Se a senhora deputada disser que mantém o relatório e que está à espera das nossas sugestões, então aí eu acho, francamente, até por uma questão de, como é que eu ia dizer, de consideração, tendo em conta que é, de facto, um vício de forma transversal ao relatório, eu, nem o grupo parlamentar, acha que tem o direito sequer de estar agora a rever o seu relatório e a propor uma redação do seu relatório completamente alternativa. Portanto, não o faremos.
Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, eu só dizer, eu fico de veras estupefacta com o Partido Socialista, porque já foram apresentados aqui relatórios e com a aprovação do Partido Socialista na mesma linha no mandato anterior. Mas eu estarei confortável com isso, Sra. Deputada. Só acho que não me compete a mim interpretar aquilo que é a ideia do Partido Socialista e alterar o relatório para agradar ao Partido Socialista. Portanto, aquilo, ó Sra. Deputada, aquilo que eu tenho concretamente a dizer é o seguinte: eu e o PSD estamos disponíveis a acolher os contributos do Partido Socialista, de forma a que o relatório possa ser votado de acordo com o Partido Socialista. A partir daqui, cabe à Sra. Deputada apresentar, naturalmente, as propostas. Disse, não tenho mais nada.
E eu acrescentaria também que o que são votados são os considerandos e as conclusões, segundo a informação. Muito bem. Então, a Sra. Deputada Sandra Pereira fez aqui uma, deixou aqui no ar uma questão e o Partido Socialista já respondeu. E, portanto, parece-me que não há aqui entendimento e teremos que votar o relatório.
Portanto, o Partido Socialista não tem sugestões a apresentar. É a conclusão que eu retiro.
Sra. Deputada Sónia Fortezinhos.
Sr. Presidente, eu julgo que a minha intervenção foi muito clara. Não estou, nem estamos aqui a tentar qualquer jogo de quem tem a última palavra e quem fica com o checkmate. Não é essa a nossa perspectiva. Já fui muito clara, já disse que não acho que seja sequer ético estar a propor um relatório praticamente alternativo. Isso não nos compete, seria deselegante, seria um desrespeito pela senhora deputada e isso eu não farei. Para mim, não se confunde com não ter nenhuma proposta a apresentar. Eu dei exemplos muito claros daquilo que para nós mostrava o vício de forma do relatório. E, portanto, Sr. Presidente, da nossa parte, estamos prontos para votar e é isso.
Muito bem. Eu julgo que as posições estão claras. Depreendo que sim. Portanto, vamos proceder à votação deste ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está rejeitado o relatório. Bem, nós estamos em cima da nossa audição. Eu não sei se o senhor já está disponível. É porque, se calhar, eu propunha a seguinte metodologia. Suspendíamos, uma vez que já passaram, já passou quase meia hora da hora marcada, suspendíamos a nossa reunião, faríamos a audição e depois, no final da audição, retomaríamos, porque já só faltam três pontos e também são relativamente rápidos. Portanto, se estivermos em condições técnicas para o efeito, podemos começar. Se me disserem que ainda demora 5 minutos, eu ainda faço o ponto 7. Se calhar fazíamos o ponto 7 enquanto aguardamos que hajam condições técnicas. Portanto, o ponto 7 é a fixação da redação final dos projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do CDS, do PSD e do PCP, e eu perguntava se alguém tem algo a opor à redação final sugerida pela Daplan. Ninguém tem nada a opor? O PCP?
Sr. Presidente, não se trata de uma questão de estar aqui a colocar em causa aquela que é a sugestão da redação. Mas o PCP faz aqui uma apreciação relativamente a algo que é recorrente, que tem a ver com a terminologia utilizada quando nos referimos quer a pessoas com deficiência, quer a pessoas com doença crónica, como sendo portadores. Isto é algo que para nós é preocupante, porque aquilo que nós entendemos e que deve ser algo que a sociedade deve ter como objetivo é não camuflar, não esconder, não ocultar aquilo que são as realidades das doenças e das vivências que estas pessoas têm. Nós não nos opomos àquilo que é a redação, mas o texto tem uma riqueza tão grande em portador de doença. E para vos dar o exemplo, senhores deputados, eu sou careca, mas não sou portador de uma careca. Sou careca, faz parte de mim, é intrínseca a mim. E o mesmo acontece, infelizmente, com estas doenças, que é intrínseca à vida das pessoas que infelizmente não podem abandoná-la como quem é portador de uma mala ou de um computador ou de alguma outra coisa. E por isso eu acho que a própria DAPLAN naturalmente não está sensível, porque é algo que em termos técnicos lhe poderá aqui escapar. Técnicos digo naquilo que tem a ver com a terminologia clínica e também daquilo que é a forma como nós socialmente nos devemos dirigir. Mas nós combatemos estes eufemismos que vão, no fundo, promover a desigualdade entre as pessoas, nomeadamente nos seus direitos e na sua dignidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado, obrigado pela sua intervenção. Eu julgo que todos compreendemos o seu statement e aquilo que, se calhar, poderíamos pedir aqui aos serviços é que, junto da DAPLAN, os sensibilizasse para essa questão, no sentido de futuramente poder esta terminologia ser revista. O Bloco de Esquerda pediu a palavra ao deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em relação àquilo que o Sr. Deputado João Dias disse agora mesmo, nós estamos completamente de acordo e é verdade que tínhamos feito algumas votações em especialidade onde esta terminologia existia e estamos de acordo que existia erradamente. Nós temos toda a abertura, até porque não altera o conteúdo e é mais correto, de se fazer nesta fixação de redação final uma substituição sempre que diga portadores de doença inflamatória do intestino, dizer pessoas com a doença inflamatória do intestino. É mais correto, não altera o conteúdo e temos toda a abertura para isso. Eu tinha pedido a palavra, na verdade, só para relevar uma outra questão, que tem a ver com o ponto 2. O ponto 2 diz: avalia a possibilidade de criação de medidas. Nós, na verdade, aquilo que aprovamos em votação em especialidade era uma redação que dizia avalie a criação de medidas. E, portanto, avalie a criação de medidas é uma forma um bocadinho mitigada. Avalie a possibilidade de criação ainda é uma mitigação adicional. E eu preferiria aquilo que nós aprovamos aqui, que é avalie a criação e não avalie a possibilidade de criação.
Já estamos aqui perante duas propostas de alteração, que naturalmente devem merecer a concordância de todos. O PS...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com as duas propostas, com a alteração da denominação e também com a proposta que já tinha sido indicada pelo Bloco de Esquerda, que é avalie a criação em vez da possibilidade. Acho que faz todo o sentido que assim seja, que era o que se tinha combinado anteriormente. Obrigado, Sr. Presidente.
No ponto 2, o Bloco de Esquerda tinha pedido a troca, desculpe, que eu não percebi. Portanto, eu vou colocar à votação estas duas questões e, portanto, alterar em todos os locais que diga aos portadores de doença inflamatória do intestino, passar às pessoas com doença inflamatória do intestino. Quem vota a favor? A unanimidade relativamente a esta matéria. Pronto, muito bem, aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 2, em vez de ser avalie a possibilidade de criação de medidas de apoio, será avalie a criação de medidas de apoio. Também há unanimidade. Muito bem. Damos como aprovado por unanimidade esta fixação da redação final deste texto. Já estamos em condições técnicas.
Então, que esse alargamento...
percebemos é que existe uma falta de recursos...